Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Já pensou para si próprio quanto tempo demora a construir uma amizade? O que é que acha? Serão precisas quantas horas para criar assim uma relação mais próxima? Quem diz quantas horas, diz quantos dias ou quantos anos, não é? Vamos saber a resposta com o Fernando Ilharco. Olá, Fernando, bem-vindo.
Sónia Santos, viva, boa tarde.
Boa tarde.
É de facto uma boa pergunta, não é? Fazer uma amizade. Quantas horas para criar uma relação próxima? Horas a conversar, horas a divertirmos, horas a trabalhar de perto, por exemplo. A revista científica Journal of Science and Personal Relationships publicou recentemente um artigo onde defende que são necessárias 50 horas juntos, 50 horas a conversar, a divertirmos, para se passar de mero conhecido a amigo.
Só?
50 horas. É o que diz a revista. Mas não é 50 horas cada um olhar para o seu lado. É a conversar e juntos, 50 horas a interagir.
Uhum.
Lá está. Se for uma hora por dia, dá... Em dias de trabalho,
dias?
Pois. Dá 2 ou 3 meses, pelo menos, para ficarmos amigos. Até é um bocadinho otimista.
Está bem, sim, é verdade, isso é verdade.
Mas 90 horas para passar de amigo a bom amigo, ou seja, vai para o dobro. E então, para é preciso ainda o dobro destas 90, ou mais do dobro, 200 horas a conversar, a fazer coisas motivada e conjuntamente, para podermos ser algo como o melhor amigo. Isto quer dizer mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Conversar conjuntamente,
já
etc.
Já me faz mais sentido, pronto.
Bem, embora isto possa também não explicar tudo, porque vamos ver, o artigo baseia-se em 2 estudos que envolveram cerca de 500 pessoas e uma parte delas tinha mudado recentemente de local de residência. Para outro local não conhecia ninguém, como é que vinham as novas amizades. E outros eram calouros universitários. Jovens acabados de entrar na universidade, onde geralmente é o caso, não conhecem muita gente ou não conhecem mesmo ninguém.
Uhum.
Como é que vinham as novas amizades? Este era o contexto. E depois, a investigação também considerou a amizade como uma resultante, uma função do tempo passado junto, de horas de conversa e atividades conjuntas. O que não quer dizer que outros aspectos não influenciem as amizades, não é? Por exemplo, os mesmos gostos, semelhanças pessoais, que pode fazer com que as horas sejam mais curtas, ou que nem 1000 horas faça de nós amigos,
pois.
Não é? Exatamente. Mas isso não foi considerado neste estudo.
Ok.
Ora bem, uma das conclusões importantes, outro aspecto importante deste estudo, tem a ver com o face a face com alguém. Isto é muito interessante, porque horas apenas no telemóvel ou nas redes sociais e mensagens que não sejam no face a face fisicamente não fazem avançar muito a amizade. As experiências conjuntas, o estar no mesmo espaço, no mesmo tempo, é que é importante. O ir jantar fora, o ir ao cinema, o ir ao futebol, o passear juntos, o trabalhar junto e conjuntamente perto. Isto é importante. E o estudo dá-nos ainda um conselho final. Mesmo com uma vida ocupada, hoje em dia, deve ser importante, porque é recompensador, dar prioridade ao tempo face a face. Na vida social, na vida profissional. Porque desenvolve e mantém as amizades.
Uhum.
E mantém as amizades. E além disso, o face a face faz-nos sentir bem.
Claro.
Isso é bom.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais. O novo normal.
Ha, ha, ha. Muito bom o tema para hoje no Novo Normal com o Fernando Ilharco. Olá, Fernando, bem-vindo.
Olá, Sónia,
viva. Ai, eu estou tão curiosa para ouvir a sua resposta. Então, quem é que se acha mais inteligente do que realmente é, portanto, do que de facto é? Será que são os homens ou as mulheres? E eu arriscaria a dizer, assim por uma questão empírica, que são os homens, Fernando.
Que são os homens.
Certo ou errado?
Certo, acertou.
Ah, eu sabia.
Em geral são os homens que se acham mais vezes mais inteligentes do que o que são.
Pois.
As mulheres também se acham, mas acham menos vezes, não é?
Ok,
acham
ok, aceito.
É um estudo publicado na revista científica Advances in Physiology Education, que descobriu que, em geral, os homens tendem mais a sobreestimar a inteligência que têm do que as mulheres. As mulheres também sobreestimam, mas sobreestimam muito menos vezes. Aliás, com as mulheres passa-se o contrário. Este estudo incidiu sobre estudantes da Universidade do Estado do Arizona, por isso não se trata de uma amostra nem da população de uma cidade, nem de um país, muito menos do mundo inteiro. mas ainda assim tem umas pistas e umas indicações interessantes. É difícil, claro, de generalizar, mas dá-nos umas sugestões. Porque no dia-a-dia, os estudantes, mas nós podemos dizer as pessoas em geral, comparam-se com os outros com quem os rodeia, para concluírem, explícito ou implicitamente, são muito ou pouco inteligentes. E há, evidentemente, aqui muitos fatores em causa, porque isto é autoperceção, é autoestima, não é? E o que é que descobriu este estudo? Que os homens, que um qualquer estudante masculino, tem 61% de probabilidades de pensar que é mais inteligente do que qualquer um outro colega.
Uhum.
No caso das mulheres, esse valor desce para 33%.
É imenso.
É imenso. A maioria delas não pensa que é mais inteligente que os outros. Os investigadores chamam mesmo a atenção para o facto, por isso, de as mulheres, as alunas, neste caso, manifestarem alguma tendência para subestimarem a sua inteligência, ou seja, para pensar que são menos inteligentes do que o que de facto são. E esta situação é importante porque pode afetar a aprendizagem, pode afetar as classificações e mesmo as saídas profissionais. Os estudantes que têm de si uma boa imagem, um chamado autoconceito elevado, em geral, e há outros estudos que indicam isso, estudam mais e participam mais nas aulas e de uma forma mais confiante e envolvida. E isto facilita terem melhores resultados. Mas é mais, facilita também terem mais melhores resultados porque como participam mais nas aulas, aprendem mais porque eles constroem mais o seu conhecimento. Porque não devemos esquecer, isto está provado, já mostrado há muito, que o que nós criamos é o que é real para nós.
Uhum.
O que nós ouvimos apenas passivamente cola, ensina-nos e aprendemos bastante menos do que aquilo em que participamos e que fazemos. E isto aqui dá também uma vantagem a quem participa mais.
Obviamente. Muito importante este novo normal de hoje, sem dúvida.
É interessante e dá-nos boas sugestões para os homens e para as senhoras.
Uhum,
não é?
Sem dúvida.
Uns têm que ter um bocadinho mais calma, outros têm que desenvolver um bocadinho mais confiança. Mas isto é em geral, claro.
Claro, geral, óbvio. Estamos aqui geral. A generalizar.
Exatamente.
Mas eu creio que...
É uma reflexão interessante.
É, no caso das mulheres, eu sinto muito que isso é verdade. Muitas vezes as mulheres subestimam-se, subestimam a sua inteligência. Não é?
A sociedade em geral hoje tem desenvolvido mecanismos legislativos e não só, precisamente de criar uma igualdade de facto e de passar por cima, evitar e desconstruir uma série de estereótipos que não beneficiam nem as mulheres, nem os homens, nem a sociedade, como é óbvio.
Já agora, fazendo aqui um parênteses, esticando aqui um bocadinho mais o nosso novo normal. Eu, na semana passada, Fernando, fui apresentar a gala da cerimónia dos prémios das 25 mulheres mais influentes do país. Este estudo é um exclusivo da Executiva, do site Executiva. É o único feito em Portugal que avalia então as mulheres mais poderosas de Portugal.
Sim, eu conheço o estudo.
E a Júlia Pinheiro, que recebeu, que foi uma das homenageadas, disse, lembro-me que ela disse uma coisa muito interessante, que nunca pediu desculpa para falar. Ou seja, ela diz que assiste a muitas reuniões onde estão homens e mulheres e que habitualmente as mulheres, portanto isto ligando com a questão de subestimarem, não é a sua
pode
posição,
ser, claro, que claro,
é, desculpe, eu tenho uma coisinha para dizer,
claro,
não é?
Claro,
e
claro,
que ela nunca pediu desculpa e que com as mulheres mais novas com quem trabalha, meninas, nunca se pede desculpa. Nós não temos que pedir desculpa para falar, não é?
Claro, evidente.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
Gostava de ser mais cool, assim mais fixe, mais agradável, mais interessante. Bom, acho que isto pode ser possível, desenvolvermos esta coolness. Não sei, vamos ouvir o Fernando Ilhar, que fala, Fernando.
Olá,
boa tarde. Então
boa
isto
tarde.
É possível, podemos ser mais cool.
Ora bem, vamos ver o que é que a investigação científica
vamos ver, então.
Diz sobre ser cool. Para já a questão, o que é isso de ser cool? Em português de Portugal, pelo menos ser fixe, ser agradável, interessante. Não tem, de facto, uma tradução fácil para português de Portugal, pelo menos, porque a expressão brasileira, você é um cara legal, aproxima-se um bocado desta noção, não é? Mas fiquemos pela noção de ser interessante, agradável, positivamente surpreendente. Como ser cool? Bem, é preciso ter ou desenvolver certas qualidades que os outros apreciam e consideram cool. E quais é que são? Por exemplo, a originalidade. Um apelo a uma determinada maneira de ser de um grupo específico, uma certa maneira de ser, que faz com que desenvolva um poder de atração. E também, isto que diz um estudo da Universidade de Sydney, na Austrália, e também ser uma pessoa agradável, aberta e confiante. Isto tem a ver com ser cool. Uhum. Agora, isto é o que os outros veem. E o estudo pergunta, e como é que eu posso então fazer para mim próprio para ser visto desta forma pelos outros? Esta investigação sugere que os comportamentos, as maneiras de ser que correspondem ao que os outros entendem ser cool são, por um lado, ser amigável, agradável e competente. Isto é muito interessante. O cool não é só contar muitas piadas e muito interessante e está sempre numa boa. Tens de ser competente. Por outro lado...
Sim, porque se não é competente é só o palhacinho.
Pois é, pode ir por aí, exatamente.
Não é?
E as coisas
é
no final do dia têm que estar mesmo bem feitas.
Pois,
não é?
Pois.
Tem que fazer mesmo a diferença. E por outro lado, há maneiras, ao contrário, que não ajudam a ser cool, que não levam a que sejamos de todo fixes. Por exemplo, ser aliado ou rebelde, ou pelo menos demasiado rebelde, levando muitas vezes as coisas ao limite, não é cool.
Uhum, uhum.
Não é cool de todo. Embora a extroversão, o ser sociável, pragmático, tenha uma correlação positiva com o ser cool, é bom, só por si não determina, são coisas diferentes. São coisas diferentes porque pessoas que receberam avaliações externas claras de que não eram cool, mostraram também ser extrovertidas.
Uhum.
Não é? A diferença faz-se mais por questões de agradabilidade e responsabilidade. E sobretudo, sugere o estudo, que quem não é cool tem uma maior sensibilidade ao que corre mal. Isto é interessante. Quem não é cool deixa-se afetar mais pelos erros e pelos insucessos. Quem é cool é sempre a andar e foca aos objetivos. Não se deixa ir abaixo, porque é amigável e aberto e é também autoconfiante e orientado por objetivos. E ser cool, diz também um estudo, é bom para o relacionamento com os outros e é bom para a minha imagem de mim próprio, para a minha identidade.
Uhum. Muito bem, então vamos todos ser mais cool.
É cool.
É cool. Fixe.
O novo normal de Fernando Ilharco na Renascença.
Já aconteceu, acontece e vai sempre acontecer com todos, não é? Não estarmos de acordo com alguém. Pronto, isto é normal e é saudável, não é? Agora, como é que podemos dizer que não estamos de acordo, mas assim, da maneira mais correta, portanto, de uma forma eficaz, de uma forma educada? O Fernando Ilharco hoje vai ajudar-nos, espero eu, a percebermos melhor esta coisa de, lá está, de sermos assertivos no fundo, não é?
Olá, Sónia.
Boa tarde.
É isso mesmo. Não estar de acordo é natural. Agora, a forma que não estamos de acordo é que pode ser complicada.
Aliás, nós até costumamos dizer, tu até tens razão, mas a forma como falaste, claro, perdeste toda a razão.
Perdeste, exatamente. É? Isso é muito importante e sempre foi, e hoje é muito importante, nós vivemos, de facto, numa sociedade de comunicação constante. Comunicação e de emoção. E nós vemos, nomeadamente, na comunicação mediada, digital, como a agressividade facilmente vem ao de cima.
Uh-huh.
Vem ao de cima. E, infelizmente, de um lado, este estado de coisas está mesmo o simples e muito feio chamar nomes. As pessoas chamam nomes porque perdem o controle emocional, elas se sentem-se abaladas naquilo que são, perdem o descontrolam-se e é feio. E isso não tem nada a ver com o assunto, como
uhum.
é óbvio.
Uhum.
Não é? Aliás, ao segundo ou terceiro comentário as coisas já não têm nada a ver com aquilo que se está a comentar. Mas no outro lado da conversa nós sabemos como é que as coisas podem correr bem e para onde é que se começa. É por ouvir. Antes de falar nós temos que ouvir. E manter as emoções reguladas. Como é que isso se faz? Procurando alguém comum. Começarmos, preocuparmos por um primeiro sim. Mesmo que não estejamos de acordo, dizer sim é importante. Sim, para já gera uma química em nós melhor do que a química gerada pelo não.
Uhum.
Não é? Pode ser sim e ou pode ser nós não estamos de acordo, mas dizemos sim, compreendo o que tu dizes, mas por outro lado, podemos ter isto em conta. Não é? E dizemos o que temos a dizer. Portanto, discordar educadamente, primeiro, é focar o assunto mesmo, não nos deixarmos sair do assunto, não focar a pessoa. Porque se nós dissermos algo do género, pá, contigo é sempre difícil. Pronto,
ah, pois, claro.
Já mudámos o assunto.
Claro.
Já o assunto não é o que estamos a discutir, o projeto A ou B, mas já é como tu és e como eu sou.
Uhum.
Isso já não ajuda.
Já estragámos tudo.
Já não ajuda. E Sónia, o tom de voz, estava a referir há bocado no início desta nossa conversa, é, nós geralmente, quando falamos tom de voz, até temos razão. Mas pode não ajudar a maneira como referimos, porque estamos outra vez a sair do assunto. Um tom de voz menos amigável pode ser criticável, mas nós devemos também contar sempre com a inteligência do outro. Por exemplo, nós criticamos o tom de voz porque nós não estamos, nem vamos falar nesse tom de voz.
Uhum.
Mantemos-nos tranquilos, assertivos, e isso geralmente força a outra pessoa a vir para junto de nós.
É verdade, é verdade.
Nem sempre resulta, mas muitas vezes ajuda, não é?
Bom, certo, certo é que se nós começamos a gritar, a outra pessoa também grita. Portanto, comportamento gera comportamento,
está,
não é?
Está legitimado, claro. E o assunto foi-se embora. Já estamos noutro nível de interação. Por outro lado, ainda, e em termos de conselhos, resultados finais de muitas investigações que há sobre isto, sobre o não estar de acordo, é importante não focar os pormenores. Porque pormenores são pormenores. E quando nós damos exemplos, e às vezes, não, mas isso não é assim, por exemplo, e depois damos um exemplo muito fraquinho.
No outro dia, não sei o quê.
Exatamente, estás a perceber e o outro não está a perceber nada. Então, isso é preciso ter cuidado, porque dar exemplos é bom, mas bem argumentados, bem preparados, senão o outro é que fica mais forte, não é?
Claro, claro.
Por isso, e abordar o assunto pela positiva, não dizer o não e dizer também isto e também aquilo. Finalmente, se pudermos, não citar o outro. Ou seja, ele diz qualquer coisa aqui, ele não tem mesmo pés e cabeça, mas nós não devemos dizer. Quando tu disseste isto, 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 não, porque o que vai acontecer é que o outro vai ficar preso a isso que disse por orgulho. E daí já não vai sair.
Ah.
Portanto, nós ficamos o assunto. A tua análise sobre este e aquele problema, o problema do assunto, é o assunto, é a questão, não é a pessoa nem o que ela disse.
Ah, isso é interessante.
Porque senão jogamos contra nós. Uhum. Focar o assunto pela positiva, sim, além disso, e mais, preparar-nos para ter bons argumentos com bons exemplos. E já sabemos, nós queremos que o outro concorde, então não devemos dizer só o que está mal. Temos que estar mesmo preparados, é para dizer o que está bem e qual é que vai ser a solução.
Atenção. Ajuda. Só ao sim e. Porque se perguntar sim e, a outra pessoa fica...
Pois, pois,
não é?
Claro, claro. Isso às vezes é...
Portanto, tem que ser um sim e...
É, o sim.
Mesmo assim, não sei. Olha que eu não sei se concordo muito com... A minha irrita-me o sim e.
Sim e é para não dizer...
Que é para dizer sim e agora
é. Sim e é para não dizer não mas, não é? Para não dizer
okay.
Não, nós, não é assim. E nós muitas vezes começamos a falar, não, podemos começar sim. E é mais agradável, é mais positivo. Depende, lá está muito, outra vez, do tom.
Pois, porque o sim e é. E não, agora, não onde pode, é que queres chegar? Não, isso não tem jeito nenhum.
Sónia, não pode ser com esse tom.
Pois.
É com esse tom, está a ver?
Já estragámos tudo.
É, tem que ser. Sim, e além disso, tal, tal, tal. Quando o que eu quero dizer é não
pois,
é nada disso.
Pois, está bem. Ai, eu gosto disto. Eu vou aprendendo aqui coisas todos os dias. É fantástico.
Vamos falando e descobrindo coisas agora. É isso, nada disto é fácil, como é óbvio.
Um novo normal. Num mundo que muda. Na Renascença.
Bem, eu hoje não sei se quero ouvir o Fernando Ilharco. Boa tarde, Fernando.
Olá, Sónia, boa tarde.
É que não, uma pessoa depois não sabe o que é que há de pensar, de acordo com a sua, com os estudos que traz. Ou seja, hoje o tema é, será que as pessoas mais inteligentes têm mais problemas psicológicos? E isto é, se correr o bicho pega, se fica o bicho come.
Pois é,
não é?
Pois
porque,
é.
Por um lado,
claro,
queremos ser mais inteligentes,
claro,
mas não queremos ter problemas psicológicos.
É, e além disso, por outro lado, como é que nós influenciamos a nossa inteligência também não se sabe muito bem. Temos a que temos, como é que tiramos partido dela, e também já sabemos que hoje em dia a inteligência também muda. Portanto, há aqui muitas variáveis em jogo, mas, em princípio, conhecimento a mais é bom e conhecimento a menos é mau. Portanto,
pois,
vamos ver, não é, o que é que nos diz o último estudo. Será que as pessoas mais inteligentes têm mais problemas psicológicos? E parece que sim.
Ai!
Parece que sim, é um estudo científico acabado de publicar na revista Intelligence. Mas isto começa por... Nós estamos a focar o QI, o quociente de inteligência, que mede a inteligência analítica e o raciocínio lógico.
Uhum.
E sabe-se que há outras formas de inteligência. A inteligência social, a inteligência espacial, a intuição. Mas não é disso que hoje estamos a falar. Estamos a falar apenas do QI, raciocínio analítico, lógico. E o que o estudo descobriu é que quem tem um QI mais alto tem mais probabilidades de ter desordens psicológicas. E mais, o que é talvez mais surpreendente, é quem tem um QI mais alto tem também mais probabilidades de ter doenças fisiológicas do corpo.
É?
É. Isto é novo e é de facto surpreendente. O estudo comparou dados de cerca de 4 mil membros da sociedade americana Mensa, que é uma sociedade que reúne pessoas com o QI no top 2% da população americana, com dados de toda a população. Descobertas. Os mais inteligentes têm 83% mais probabilidades de terem ansiedade, 80% mais de terem déficit de atenção, 20% mais de terem autismo e 183% mais probabilidades, ou seja, o triplo do que uma pessoa com um QI médio de terem pelo menos uma desordem psicológica.
Bem...
É. Mas a maior surpresa, já vamos falar daqui um bocadinho porque é que isto é assim, porque é que o estudo refere que isto tende a ser assim. Mas a maior surpresa vem dos problemas fisiológicos. As pessoas com um QI elevado, refere este estudo, têm 213% mais probabilidades, o triplo, de ter alergias.
Bem.
108% mais de ter asma. E 84% mais de terem pelo menos uma desordem imunológica. Como é que isto é assim?
Pois.
É, parece ser a questão que a alta atividade cerebral, típica de quem tem um QI elevado, típica, mas pode não ser o caso, mas uhum. é típica, e que pode levar a desempenhos profissionais, culturais ou desportivos excepcionais, pode não só levar a problemas mentais, como aqui vimos, a ansiedade, a depressão, o déficit de atenção, como pode também causar ou facilitar a alta atividade do corpo.
Okay.
O que, por sua vez, pode desencadear o que os investigadores chamam a hiperreatividade do sistema nervoso, gerando mais problemas de saúde que o normal, nomeadamente alergias, asma, desordens, etc, etc. Lá está. Mais inteligência tem que se lhe diga.
Pois, eu acho que eu sou um bocado burrinha.
Pois, é, isto às vezes também convém não exagerar, não é? É preciso ter calma.
Sou muito saudável.
Um novo normal. Um podcast semanal na Renascença, também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde. Renascença, a par com o mundo.